Podemos começar? Senhores deputados, vamos retomar o ponto 3. Falta a apresentação do relatório por parte do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, relatório relativo à proposta de resolução número 3/17, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e a República da África do Sul de cooperação no domínio da defesa. Sr. Deputado, tem a palavra. Faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei bastante breve, na medida em que o documento em si é explicativo. Trata-se de um acordo em vários domínios de cooperação com a República da África do Sul, designadamente no domínio da defesa. A matéria em presença foca numa zona do globo que tem relevo para a política externa portuguesa, atenta às prioridades da política externa portuguesa desde há largos anos e, portanto, está mais do que evidenciada as vantagens na cooperação estratégica ao mais alto nível com a República da África do Sul. Há um conjunto de diligências no plano diplomático que têm vindo a ser realizadas e reforçadas nos últimos anos. Para além disso, também, no plano bilateral, noutras áreas de interesse, educação, turismo, pescas e economia, azul, também se têm vindo a desenvolver contactos e eles têm vindo a ser desenvolvidos, para além de que é obviamente um país que também não releva assim tanto diretamente para esta matéria, mas em que também existe uma comunidade portuguesa expressiva e com relevo. Quanto à matéria em si, portanto, o acordo que está disponível e é consultável não suscita qualquer tipo de dúvidas de constitucionalidade ou de enquadramento de legalidade e, portanto, apenas acrescento que, não tendo a vida prática de elaboração de notas técnicas em relação a convenções internacionais, deixo apenas a nota de que, tendo em conta a matéria em presença, é uma convenção em matéria de defesa e, portanto, ela terá que revestir a forma de tratado nos termos da linha I do artigo 161 da Constituição, o que significa que depois terá de ser sujeita a ratificação pelo Presidente da República nos termos da linha B do artigo 135. Em qualquer caso, tanto quanto sei, a prática na Assembleia tem vindo a ser a de subsumir todas as convenções internacionais a tratados, mesmo quando poderiam revestir a forma de acordo, pelo que é uma consideração razoavelmente platónica, mas ainda assim fica registada. E, portanto, é uma matéria sobre a qual a opinião do relator é de que, em linha com a condução da política externa nacional nestes domínios, se justifica plenamente a aprovação, não havendo qualquer reserva à respectiva aprovação e, portanto, ele está em condições de subir a plenário para a votação final da respectiva resolução.
Muito obrigado. Pedidos de palavra. Sr. Deputado Paulo Neves, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, dar os parabéns ao relator, ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e também destacar que, e fez muito bem na sua intervenção, em falar da importância do acordo na área da defesa, em ter destacado o mar e, naturalmente, em ter destacado, apesar de não ter a ver, mas com a relação privilegiada que temos com a África do Sul, a questão das nossas comunidades. E, portanto, isso, sempre que se fala da África do Sul, é conveniente e oportuno e justo relembrar a relação privilegiada que temos com a África do Sul, devido à enorme comunidade portuguesa no país. Portanto, nada a opor, naturalmente, ao relatório. Felicitar o Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas também para dizer que não temos nada a opor e agradecer ao Sr. Deputado Delgado Alves pelo trabalho que teve na elaboração deste relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, pretende fazer algum comentário?
Agradecer os comentários de volta e não tenho nada a acrescentar. Obrigado.
Muito obrigado. Vamos proceder à votação. Votos contra? Sr. Deputado Rodrigo Sá? Não. Votos contra? Abstenções? Uma abstenção. Portanto, o relatório foi aprovado com uma abstenção. Todos os restantes votaram a favor. Uma abstenção da ela. Está encerrado o ponto 3, ponto 4 foi adiado, ponto 5 está votado. Ponto 6, apresentação e discussão na generalidade do projeto de resolução número 194 em defesa da comunidade Bahi, no Irão, e pela condenação da repressão do regime iraniano. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqueles que já acompanham esta comissão, pelo menos na legislatura passada, sabem que eu normalmente não dedico muito tempo na primeira intervenção da apresentação do projeto, dos projetos, das iniciativas, mas hoje vai ser diferente. E vai ser diferente por duas razões. Uma delas é pela presença do Rafael, representante da comunidade Bahá'í em Portugal, estando aqui alguém presente em que o tema é relacionado, acho que devemos dedicar algum tempo. até porque já era para ter vindo noutra reunião, está aqui desde o início dos nossos trabalhos de hoje, demonstrando grande resiliência, tal como nós, até chegar o seu momento, e portanto agradecer-lhe a presença. A segunda razão é porque estamos a falar de algo que não é muito conhecido. Não será surpreendente que muitos dos deputados, quando viram esta iniciativa, devem ter questionado o que é a comunidade barra I. É normal, é normal. E, portanto, acho que devo também dedicar algum tempo para que possamos todos cada vez mais conhecer a realidade desta comunidade. Neste caso aqui, muito focada naquilo que é o seu berço, o que se passa no Irão, mas também teremos muito para conhecer desta comunidade, daquilo que fazem em Portugal, da sua presença em Portugal, já há várias décadas, são cerca de 2000, e sendo uma comunidade também de base religiosa, com pessoas que não nasceram barraí e se tornaram barraí. E, portanto, há muito para conhecer e por isso também dedicar este tempo. Este projeto de resolução não é apenas mais um sobre o Irão. A Iniciativa Liberal tem apresentado várias iniciativas relativamente ao Irão. Aliás, ainda hoje, na Ordem de Trabalhos, quando chegamos ao ponto 28, teremos mais um nosso projeto de resolução focado na questão do Irão, onde esta comunidade também é mencionada no texto de enquadramento desse projeto. Mas isto é mais do que do Irão, porque é um projeto muito focado nas temáticas, quer da liberdade religiosa, quer dos direitos das mulheres. Esta Casa já aprovou, e penso até que por unanimidade, projetos que se referem à defesa dos direitos das mulheres no Irão. A comunidade Bahá'í sofre, ou as mulheres da comunidade Bahá'í no Irão, são discriminadas duplamente, por serem Bahá'í e por serem mulheres. O rol de crimes perpetrados pelo regime autocrático do Irão sobre esta comunidade, e especificamente sobre as mulheres desta comunidade, é um rol que eu precisaria talvez de 5 minutos só para listar a designação correta dos crimes que são cometidos sobre esta comunidade. E, portanto, é por isso que nós apresentámos este projeto. Já éramos para ter apresentado na anterior legislatura, entretanto a legislatura findou, houve eleições, e depois recuperámos agora e submetemos nesta legislatura. E, portanto, depois o texto fala por si, quer o enquadramento, a exposição de motivos, quer depois a vertente resolutiva, e espero que todos concordem connosco da necessidade de apoiarmos esta comunidade pelas dificuldades que vivem no Irão, e muitos dos que vivem em Portugal têm ainda familiares no Irão e, portanto, sofrem à distância, e todos nós certamente já tivemos familiares com problemas estando geograficamente distantes, e sabemos que normalmente sofremos mais de quando eles são perto. Portanto, mais uma vez, agradecer ao Rafael a sua presença e que sabem que continuarão a contar com o nosso apoio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedidos de palavra. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, felicitar a Iniciativa Liberal por trazer um tema que, de facto, era quase do nosso total desconhecimento e, portanto, penso que se deve valorizar estas oportunidades quando os partidos políticos trazem a esta comissão alguns temas que não são do nosso conhecimento, mas que merecem naturalmente a nossa atenção. Aquilo que eu diria em nome do Partido Social Democrata é que nós, o governo português, tem em diversos momentos manifestado a sua oposição a práticas opressivas, seja em que país for, mas curiosamente também já manifestamos em relação ao Irão, e portanto o governo português felizmente, e como é suportado pelo PSE, pelo CDS, vale a pena referenciar isso, tem sido muito atento na denúncia de situações semelhantes. Nós associamos naturalmente este voto da Iniciativa Liberal, que vem denunciar mais uma dessas situações que demonstra uma radicalização autoritária em alguns países, no caso o Irão. Lembro, e como foi referenciado pelo Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, que em Portugal a comunidade Bahá'í encontra-se legalmente reconhecida como uma comunidade religiosa, isto radicado no abrigo da Lei da Liberdade Religiosa, e que beneficia de todos os direitos de uma organização, representação de culto, previstas na lei. Portanto, estamos a falar, de facto, de uma religião que é reconhecida, ainda por cima, pelo Estado português. Portanto, queria felicitar, em nome do Partido Social Democrata, a Iniciativa Liberal por este voto, cumprimentar o representante da comunidade cá em Portugal, que aliás já me fez o favor de enviar dados sobre a religião que eu não conhecia, e dar uma sugestão, Sr. Presidente. Se o voto, como tudo aponta, seja aprovado, é um projeto de resolução ao Governo. Está bem, mas seja como for, esta pronúncia, que acaba por ter sido, ter-nos levado a nos pronunciarmos aqui na Comissão, que se faça chegar não só às autoridades iranianas, através da Embaixada cá em Lisboa, como também à própria da comunidade, que é bom que fiquem a saber que fomos alertados por esta situação e que apresentamos a nossa maior solidariedade e que prometemos continuar a acompanhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Pinto, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, de facto, o Partido Chega tem sido sempre expressão contra todo o tipo de perseguições políticas, religiosas, a minorias, a maiorias. E aqui não podemos ser diferentes. O Irão tem sido a expressão máxima desse tipo de perseguições e, portanto, obviamente que nós unimos-nos a este projeto e estamos e iremos, na devida altura, votar a favor do mesmo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também para nos associarmos à iniciativa da Iniciativa Liberal, deixar também uma nota relativamente à comunidade Bahá'í em Portugal. Há uns anos esta parte, para além da católica e da protestante, era das poucas que lecionava na escola pública e tinha estatuto reconhecido. Há muito tempo que está enraizada e bem enraizada no território nacional, portanto também esta nota é também para saudar um representante da fé Bahá'í em Portugal. E aquilo que nos motiva e, portanto, a adesão àquilo que vem proposto, de facto, prende-se com uma das muitas fontes de repressão na República Islâmica do Irão, prende-se com a intolerância religiosa. Há vários exemplos, até bastante expressivos, emanados da própria comunidade Bahá'í. Como o Sr. Deputado focou precisamente na situação das mulheres Bahá'í no Irão, há um caso, uma ocorrência há cerca de 42 anos, em 1983, de 10 mulheres Bahá'í que se recusaram à apostasia, portanto, negar a sua fé e que por isso foram executadas publicamente, de acordo com uma prática que também não desapareceu, mas de execuções motivadas no quadro de uma tentativa de repressão da atividade religiosa que deixou de ser livre, como devia, desde 1979 no Irão. E, portanto, nesse sentido, as preocupações aqui expressas pela Iniciativa Liberal merecem toda a nossa adesão e, portanto, esperamos que a República Portuguesa possa, enfim, com a margem que é remota, bem sabemos, de influenciar os destinos da República Islâmica do Irão, com a qual, de resto, mantém relações diplomáticas e que, consequentemente, deve poder abordar o tema, poder também comprometer-se com a causa da liberdade religiosa e, acima de tudo, mais do que o conceito abstrato da liberdade religiosa, as pessoas que concretamente sofrem perseguição religiosa, muitas das quais, aliás, são de vários credos, aliás, aqueles que, sendo iranianos, residem no território nacional e que também abandonaram o Irão por razões que se prendem com a intolerância religiosa, portanto, nem todos Bahá'í, a comunidade zoroastriana não é muito grande, mas também são exemplificativos de situações em que foram forçados à imigração pela situação no Irão e, portanto, é só para dar nota de que acompanharemos, quando for votado em plenário, esta resolução da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais nenhum comentário a fazer, portanto, a votação será feita no plenário. Muito obrigado e agradeço a presença do representante da comunidade Bahá'í. Enganei-me, tenho de fazer aqui uma devida correção e, naturalmente, que dizer-vos que são sempre muito bem-vindos a esta casa, que é a Casa da Democracia, a Casa de Todos. Muito obrigado. Vamos passar ao ponto 7, apresentação e discussão na generalidade do projeto de resolução do Chega, número 262, que recomenda ao Governo que restabeleça o fornecimento comercial de armamentos a Israel, abandone o embargo vigente e se exima de atos inamistosos contra Tel Aviv. Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também costumo ser parco em palavras na apresentação dos projetos do meu grupo parlamentar e continuarei a sê-lo. O título diz tudo. Apenas quero acrescentar que não podemos defender a democracia por palavras e depois, com os atos, nada. Israel é uma democracia cercada por autocracias que alimentam movimentos terroristas com armas. E, portanto, queremos, é a nossa opinião é que não faz nenhum sentido um embargo de armas a Israel. E a proposta é essa e aqui a deixamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Pedidos de palavra. Sra. Deputada Catarina Louro, faz o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Pronto, é só para responder que não acompanharemos, precisamente por tudo aquilo que o Partido Socialista tem vindo a defender ao longo do tempo sobre esta matéria, só para deixar esta nota.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Para referenciar que, antes de mais, o governo português não tem posições amistosas com Israel. Portanto, o governo português tem sido claro nas suas posições, tem-as explicado e nas explicações faz sempre questão de manter uma boa relação com o governo israelita. Portanto, parece-nos um pouco excessivo este adjetivo. Depois dizer que o governo português tomou esta posição já há alguns meses e não encontra razões para infletir esta posição da venda de armas a Israel. Portanto, o embargo foi uma medida ponderada pelo governo português, explicada na altura, e o governo e o PS acompanham essa posição, não encontram razões para alterar essa sua posição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mais algum pedido de palavra? Não há. Está encerrada... Ah, não. Sr. Deputado Pacheco de Marinho?
Não tenho nada a dizer. Está dito tudo o que disse. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Está dito. Muito bem. Então, passo. A votação será feita no plenário. Ponto 8. Apresentação e discussão na generalidade do projeto de resolução número 222 da Iniciativa Liberal, que recomenda ao Governo que acompanhe a situação dos direitos humanos e liberdades fundamentais em Angola. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao contrário do projeto anterior, isto é relativo a um país que todos nós conhecemos muito bem, vamos acompanhando a todo momento todas as dinâmicas que vão acontecendo, positivas e negativas, em Angola, e portanto eu ficarei mais à espera da intervenção final para poder fazer algum comentário adicional, porque o projeto fala por ele e os senhores deputados conhecem a vertente resolutiva do mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pedi-se palavra. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, como sabe, o governo português, os colegas do governo português acompanham naturalmente com enorme proximidade tudo o que se passa em Angola. E como é evidente, existem matérias que, devido à sua delicadeza, merecem naturalmente uma certa discrição por parte, seja do governo, seja também do Parlamento, mas como é evidente estamos a falar de duas coisas completamente diferentes e o Parlamento tem um certo à vontade, felizmente, que o governo tem que ter uma certa parcimónia. Aquilo que podemos lhe dizer é que acompanharmos naturalmente com toda a atenção a situação em Angola, vemos, no entanto, que a pronúncia pública sobre estas matérias merecem alguma descrição e reflexão. Seja como for, o governo português, através da nossa embaixada em Luanda, através da Secretaria dos Negócios Estrangeiros, acompanhamos, posso-lhe garantir, esta questão. Pronunciamo-nos o governo quando considera que deve ser e, na nossa opinião, é sempre da forma mais correta, com uma certa descrição, mas podemos garantir a esta Comissão e ao seu deputado que apresentou esta preocupação legítima da sua parte, que o governo português e o PSD também acompanham com muita atenção.
Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para rapidamente dizer que o Partido Chega e o seu grupo parlamentar irão acompanhar e associar-se a esta iniciativa legislativa da IEL, na devida altura de cá estaremos para nos juntar a vós. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Catarina Louro. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só da nossa parte, e indo um bocadinho ao encontro do que também o Sr. Deputado Paulo Neves já disse, queremos salientar que, de facto, estes temas são os temas sensíveis e que necessitam dessa tal descrição, naturalmente, e que nós, tendo uma relação histórica e que tem vindo a ter sempre vários episódios, nomeadamente ao nível não só histórico como económico, temos uma relação muito próxima com Angola e, portanto, temos esta responsabilidade, naturalmente, de acompanhar a sua evolução política e social. e, portanto, teremos que estar atentos, naturalmente, mas achamos que, de facto, a defesa dos direitos humanos e o acompanhamento da situação social e política em Angola tem que se impor através de um diálogo construtivo e no reforço das relações de cooperação, exigindo assim uma atitude diplomática, ou uma ação diplomática, melhor dizendo, mais firme.
Obrigado. O Sr. Deputado Rodrigo Saraiva pretende fazer algum comentário final, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dos partidos aqui presentes na reunião, só um foi explícito no sentido de voto que faria depois em plenário, portanto aguardaremos com bastante curiosidade o sentido de voto dos restantes e também depois dos outros que aqui não estão. E começando só por fazer dois comentários relativamente a algumas coisas que foram ditas. Portanto, concordando com o Partido Socialista, que por vezes as relações diplomáticas devem ser mais firmes, e aliás é esse o objetivo não só deste projeto de resolução, como 90% das iniciativas que nós trazemos a esta comissão, é mesmo com o objetivo que a nossa diplomacia seja mais firme. Sabendo nós, e aqui passo também para comentar algo que o Sr. Deputado Paulo Neves disse, que disse bem, que eu subscrevo, que é uma coisa é o Governo, outra coisa é a Assembleia da República, dito de outra forma, obviamente que é diferente a responsabilidade de quem está sentado nas necessidades e de quem está sentado em São Bento. São Bento, Parlamento, não São Bento, residência do seu Primeiro-Ministro. O da residência tem as mesmas responsabilidades das necessidades. Esta casa aqui é que não. E até recordo o anterior Presidente da Comissão nas legislaturas anteriores, que gostava de frisar muitas vezes que o papel da Assembleia na sua diplomacia parlamentar e na afirmação das suas posições. Não vale a pena, também poderia começar aqui a dissertar, a dizer o Governo pode fazer à vontade o papel do good cop e nós faremos o papel do bad cop, também poderia caricaturar dessa forma, mas eu gostei muito da parte da questão da descrição, que nós reconhecemos, exatamente, nesta separação de poderes que existe e de papéis que exercem essas duas instituições, que o papel do Governo deve ser, de facto, muito mais feito de forma discreta do que o papel do que a diplomacia parlamentar, até porque a diplomacia parlamentar tem muito mais pluralismo e, portanto, seria muito mais difícil garantir a discrição do que um governo que, mesmo tendo dois partidos, por vezes, como foi recente agora por estes dias, podem às vezes haver divergências no próprio governo. E sobre a discrição, também seria uma boa recomendação se o próprio ministro também, por vezes, não tivesse a necessidade de vir para a televisão clarificar aquilo que é o papel do Governo e o papel do Sr. Presidente, Presidente da República, fazendo algo muito pouco discreto, até cometendo algum lapso constitucional naquilo que tentou referir. Mas, dito isto, ficaremos a aguardar os sentidos de votos no plenário para que possamos trazer um país irmão, como se costuma dizer, um país do qual eu poderia ter dupla nacionalidade, não tenho por vontade própria, trazê-lo mais para perto daquilo que é o respeito pelos direitos humanos, a verdadeira democracia. Há outro país em África, outro país irmão em África, que também tem muitos problemas bem mais graves do que Angola, mas pelo menos vão fazendo ao longo dos anos, das décadas, e vou, entre aspas a palavra que eu vou dizer agora, eleições de 4 em 4 anos, em Angola nem isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A votação será feita no plenário. É evidente que o acompanhamento da situação dos direitos humanos e liberdades fundamentais é um dever da Assembleia em Angola e em todo o mundo, qualquer país do mundo. Vamos ao ponto 9. Apresentação e discussão na generalidade do projeto de resolução número 263/17, também do Chega, que recomenda ao Governo.
Sr. Presidente, só porque o deputado Pedro Delgado Alves se ausentou, podemos passar ao próximo, porque ele estaria preparado para falar sobre este ponto.
Muito bem.
E sobre o ponto que estará, penso eu, depois nessa altura cá, sobre o ponto 10. Se não se importar, é o
ponto... 9 e o 10, saltamos?
O 9 e o 14, desculpa.
Então vamos ao 10. Apresentação e discussão na generalidade do projeto de resolução número 265... também nos chega, que recomenda ao Governo que classifique o cartel de Los Soles como organização terrorista internacional. Sr. Deputado João Tili, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Realmente é um projeto de resolução que tem alguma complexidade, eu vou tentar resumi-lo. O tráfico internacional de droga constitui, no presente contexto global, uma das mais graves ameaças à segurança das nações. à estabilidade das instituições democráticas e à coesão social das comunidades. Entre os grupos criminosos que mais se têm destacado pela sua dimensão, sofisticação e violência, está o denominado Cartel de Los Soles, uma estrutura criminosa com origem na República Bolivariana da Venezuela e ramificações transnacionais. A atuação do Cartel de Los Soles tem permitido a introdução sistemática de cocaína em quantidades massivas no espaço europeu e, em particular, no território nacional. A Assembleia da República não pode colocar-se à margem destas evidências, nem deixar de considerar como imperativo sinalizar de forma clara a natureza terrorista desta organização criminosa. E eu tinha aqui uma lista rápida de organizações terroristas internacionais, reconhecidas como isso, e há em todos os países, Itália, Grécia, Turquia, na América Latina, há 13, não vou estar a lê-la, que isto depois ficava muito, muito grande. Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicável, recomendamos ao Governo que classifique formalmente o Cartel de Los Soles como organização terrorista internacional, reconhecendo a sua atuação como ameaça direta à segurança do Estado português, à estabilidade da União Europeia e à ordem internacional, e promovendo a inscrição desta designação nos mecanismos europeus e internacionais de combate ao terrorismo, e adote todas as medidas legislativas, diplomáticas e operacionais necessárias para reforçar os instrumentos de prevenção, cooperação e repressão relativamente às atividades deste cartel, assegurando que Portugal, enquanto Estado-membro da União Europeia e signatário de convenções internacionais, se posiciona na linha da frente do combate ao narcoterrorismo transnacional. Muito obrigado.
Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o Sr. Deputado, quando começou a sua intervenção, disse tudo. Falou imediatamente na palavra complexidade. E, de facto, isto é uma matéria muito complexa. Aquilo que eu posso lembrar aqui na Comissão é que, naturalmente, que o tráfico internacional de estupefacientes, a criminalidade organizada, é algo que o governo português, nas instâncias internacionais, e mesmo cá em Portugal, acompanha e condena de uma forma muito firme. E, naturalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata acompanha essa posição do governo português. Portanto, quanto à matéria do tráfico internacional de droga, a posição do governo português é muito clara. É evidente, como disse o Sr. Deputado, e bem, esta é uma questão de enorme complexidade, como tem tanta complexidade, deve merecer por parte do governo português uma reflexão, naturalmente, e está a ser feita, e naturalmente na altura própria o governo irá se pronunciar. Só um pequeno pormenor que eu alertava o Sr. Deputado e o grupo parlamentar do Chega. Portugal não tem lista de grupos terroristas, e é bom que se tenha essa noção. Nós adotamos, mas não temos. Portanto, estão a pedir uma coisa que Portugal não assinala. Não tem lista própria, adotamos. Mas pronto, mas isto só para dizer que isto inviabilizava um bocado essa sugestão. Mas para lhe dizer, Sr. Deputado, que acompanhamos com muita atenção aquilo que nos traz, mas como disse muito bem, é um tema de imensa complexidade que merece naturalmente muita reflexão e quem tem que refletir isso de uma forma muito mais substantiva, porque a decisão até é dele, é o Governo. Mas posso lhe garantir que o Grupo Parlamentar do PSD acompanha. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Catarina Louro, faz o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós queríamos só dar a nota de que, de facto, Portugal não concebe as suas próprias listas de organizações terroristas ou que patrocinam terrorismo e, portanto, é um assunto que, de facto, merecia muito mais aprofundamento e muito mais informações concretas e validadas. E, portanto, não podemos apenas seguir opções de política externa de outros países. E, portanto, temos que. É de facto um tema muito complexo e que, portanto, nós carece toda a atenção, naturalmente, merece a atenção, merece maior estudo sobre a matéria, mas não poderemos concordar com esta lista de organizações terroristas, uma vez que estamos integrados na Organização das Nações Unidas, na União Europeia, e, portanto, adotamos as listas de ambas as organizações.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para além da complexidade da situação, há aqui outra complexidade, que é exatamente esta a dinâmica de estarmos integrados na União Europeia, e esta lista ser mais do âmbito da União Europeia, e Portugal assume como isso. E recentemente o Parlamento Europeu já exortou a Comissão a colocar o cartel de Los Soles na lista das entidades terroristas. Portanto, É só isso que está aqui um bocado em causa, mas obviamente que esta preocupação é uma preocupação real, com a qual nós concordamos com esta designação, portanto, mas não vamos estar aqui presos já ao detalhe administrativo ou burocrático, mas também salientar isto, no Parlamento Europeu este processo já está em andamento, exatamente começando no Parlamento Europeu, e aguarda-se agora que a Comissão depois trate do, faça o cheque final.
Portanto, Sr. Deputado João Tili, mais nada? Está encerrada a discussão, a votação será feita no plenário. O 11 foi adiado, o 12 também, o 13 também, o 14 foi pedido mais um compasso de espera. O 15
adiado por ausência.
É do LIVRE, está adiado naturalmente. Adiado. O 16 adiado está. O 17, apresentação, discussão e votação do projeto de voto número 92/17 da IEL, de condenação à agressão do jornalista da RTP Valdir Araújo em Bissau. Ora bem, temos, sob a mesma matéria, o ponto 18, o 19 e o 20. Portanto, eu sugiro, portanto, mas o 20 não está cá o CDS. Bom, vamos avançar. Eu sugiro que sejam apresentados, por esta sequência, podemos fazer a discussão conjunta, se ninguém se opuser, para já o 17 da IEL, condenação à agressão do jornalista RTP, Valdir Araújo. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E aquilo que eu vou dizer neste momento, pois pode ser considerado já dito relativamente ao 19, a seguir. Tem ligeiras diferenças de momento e de questões, mas o tema é basicamente o mesmo. Quer dizer, nós sabemos o que é que aconteceu. No âmbito daquilo que é a Cplp, este é talvez o país que é mesmo o pior exemplo de tudo e mais alguma coisa. O Sr. Embaló, vou evitar as adjetivações, acho que todos concordamos e subscrevemos as mesmas relativamente quer à pessoa, ao político e a tudo aquilo que se passa. Eu penso que isto será aprovado por unanimidade e, portanto, e depois os votos serem unificados, os textos, estou certo que é o que irá acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado. O 18, que é do PSD, sobre a mesma matéria. Sr. Deputado Paulo Neves, faça o favor. 18, obrigado, perdão, é o 97, peço desculpa.
Sim, ponto 18. Sr. Presidente, este voto que o Partido Social Democrata faz questão de apresentar, portanto, há mais do que lógico, tendo em conta a preocupação e que acompanhamos as posições do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nós classificamos o Governo como altamente censurável e injustificável a decisão, e acompanhando o Sr. Deputado também, que juntou a questão da Guiné-Bissau, nós acompanhamos como altamente censurável e justificável aquilo que se passou. A nossa posição é muito clara quanto a estas matérias. O PSD, aquilo que deseja para Portugal, deseja para os outros, como é evidente. Nós, em Portugal, defendemos a liberdade de expressão, uma imprensa livre, também defendemos isso para os outros países, ainda mais para aqueles que nós classificamos e que são países irmãos ou países amigos, como é o caso. Portanto, é censurável, foi a posição que o Governo assumiu e nós, tendo em conta o conteúdo daquilo que o Governo também nos fez chegar, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, acompanhamos o Governo, portanto fizemos questão de apresentar este voto. Muito obrigado.
Obrigado. Eu presumo que o 19, portanto o projeto de voto 108 já está apresentado. Muito bem. O CDS prescinde da apresentação. Pergunto se há mais algum pedido de palavra. Pode, com certeza, Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado. Tendo em conta que fiz a apresentação do meu voto, mas sobre o voto da Iniciativa Liberal, só dar uma sugestão. E o Sr. Deputado logo decide se aceita ou não. Que é um princípio até que nós temos aqui na Comissão.
Peço desculpa, o da IEL, qual deles? O 92 ou o 108?
O 92.
Tá.
Sobre a Guiné.
O anterior?
Sim. Que é a questão, um princípio que nós temos aqui na Comissão e acho que devemos continuar, que é não exigir O exigir é uma palavra que fica assim um bocadinho forte perante qualquer país com soberania exatamente como a nossa. Portanto, há dois princípios que eu gosto sempre de referenciar, que é não exigir a governos soberanos, como também tenho sempre muita dificuldade em condenar decisões de parlamentos, em especial quando os parlamentos são democráticos. Mas era uma sugestão que fica, Sr. Deputado, e penso que aceitará que é preferível não se exigir, mas dá-nos até uma certa superioridade solicitar ou sugerir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pedir-se palavra, Sr. Deputado Ricardo Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que estaremos ao lado de qualquer dos votos ou de um texto unificado, que eu, à partida, acredito que estaremos sempre ao lado de
muito bem. Das situações. Muito obrigado. Sr. Deputada Eva Cruzeiro.
Nós também acompanhamos todas as iniciativas, mas queremos deixar, reforçar também aqui a questão do exigir. Acho que para nós é também muito importante referirmos isso, ainda por cima uma ex-colónia portuguesa, acho que temos de ter cuidado com o tipo de termos que utilizamos, podem ser mal interpretados. Por outro lado, acreditamos que não tenha sido com má intenção, mas o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva mencionou que o país é um mau exemplo de tudo e mais alguma coisa, e acredito que queria dizer o governo é um mau exemplo de tudo e mais alguma coisa, então também consideramos importante reforçar esse pormenor, porque pronto, as pessoas podem ouvir e com certeza não foi a intenção. Sr. Deputado, para além disso, é dizer que sim, que o Partido Socialista acompanha o que aconteceu tanto com a RTP África, RDP África, a Agência Luz, a expulsão dos jornalistas, no caso da agressão do jornalista Vladimir Araújo, delegado da RTP na Guiné, agressão violenta, o assalto e as ameaças, as injúrias, nós condenamos veementemente e consideramos completamente inaceitável, e por isso dizer que o Partido Socialista está com as iniciativas e está com certeza com o povo guineense que luta contra este governo que tem fustigado esta população ao longo dos últimos anos.
Ora bem, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faça o favor.
Sim. Sr. Presidente, muito obrigado. Claramente que a culpa é dos governos, não é? Na situação, portanto, obviamente, essa correção. Relativamente à solicitação do Grupo Parlamentar do PSD, dizer que a Iniciativa Liberal, na elaboração do texto unificado, não irá exigir que exigência esteja no texto.
Muito obrigado. Vamos proceder à votação. Vai ter de haver um texto.
Vamos votar individualmente os votos.
Vamos votar individualmente os votos e depois presumi que se fizesse um texto. Texto único. Ou não? Vamos lá ver. Só se fará se houver acordo.
Nós temos que acertar. Não sabia, mas essa proposta foi feita.
Está a ser colocada a questão. Ok? Estão de acordo? Pronto, claro que é preciso que haja acordo. Se não houver acordo, é muito fácil. Vão para o plenário isoladamente. Nós vamos tentar fazer aqui um texto. Será submetido à consideração das diferentes bancadas. Veremos se há acordo. Se não houver acordo, não há qualquer problema. Então vamos proceder à votação. Diga, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faça o favor.
Só porque eu quero que toda a gente esteja muito confortável em todos os momentos. A seguir hão de ser feitos, suponho eu, dois textos unificados destes quatro votos, que são dois temas diferentes. E para que todos estejam confortáveis, obviamente que a nossa disponibilidade no texto unificado de não pôr a expressão exigir, mas se o grupo parlamentar do PSD ficar mais confortável para, no momento formal, agora em comissão de votação do nosso voto, não constar no nosso voto a palavra exigir no ponto X, nós substituiremos para que depois no site do Parlamento a palavra também não esteja no nosso voto. Portanto, tranquilidade, eu quero toda a gente confortável para isto estar unânime e podermos dar tal tom.
Bom, senhores deputados, nós vamos votar então individualmente os diferentes votos. E depois tentaremos encontrar um texto ou dois textos que sirvam, ok? Vamos votar para já o ponto 17, projeto de voto número 92 da IEL. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Agora o projeto de voto número 97, portanto ponto 18 do PSD, Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Agora, o projeto de voto número 108 da IL, correspondente ao ponto 19, votos contra, abstenções, unanimidade. E agora, o do CDS-PP, projeto de voto número 140, relativo ao ponto 20, votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Pronto. Estão todos aprovados, tentaremos que haja um texto apenas comum, mas se não houver também não há drama nenhum, porque o processo legislativo termina aqui. Vamos regressar ao ponto... Pois, esta é a pergunta, é que eu tenho o papel, está aqui. Ponto 9, apresentação e discussão na generalidade do projeto de resolução número 263 do Chega, que recomenda ao Governo a interdição a Alexandre de Moraes da entrada em território português em virtude da campanha por ele dirigida contra a liberdade, a democracia e os direitos fundamentais do povo brasileiro. Tem a palavra o Sr. Deputado Marcos Santos. Peço desculpa.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Tentarei ser breve, apesar do assunto ser um pouco delicado. O projeto de resolução que apresentamos propõe a interdição da entrada em território nacional do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Não se trata de um gesto meramente simbólico, mas sim de uma posição clara e inequívoca em defesa dos valores democráticos. O ministro Alexandre de Moraes tem sido protagonista de uma preocupante deriva autoritária no Brasil. Persegue opositores políticos, em especial o ex-presidente Jair Bolsonaro, impõe censura a órgãos de comunicação social, bloqueia contas bancárias, ordena detenções sem acusação formal e restringe liberdades fundamentais sem base legal sólida. O Poder Judicial, que deveria salvaguardar os direitos dos cidadãos, tem sido instrumentalizado como ferramenta de repressão. Esta denúncia não é isolada. Os Estados Unidos da América, a maior democracia do mundo, reconheceu oficialmente Alexandre de Moraes como um violador dos direitos humanos. Em julho deste ano, foi sancionado ao abrigo da Lei Magnitsky, um instrumento jurídico reservado a ditadores, narcotraficantes e violadores dos direitos fundamentais. Mais recentemente, tais medidas foram alargadas à sua esposa, Viviane Barsi, considerada cúmplice nas ações ilegítimas praticadas sob o manto da autoridade judicial. Também a União Interparlamentar, que reúne parlamentos de cerca de 170 países, já expressou sérias preocupações quanto às práticas de Alexandre de Moraes. Paralelamente, encontra-se em apreciação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos uma petição que questiona a respeito pelas garantias do devido processo e pela liberdade de expressão no Brasil. Senhores deputados, não podemos ser cúmplices por omissão. O silêncio de Portugal seria interpretado como conivência. Ao interditarmos a entrada de Alexandre de Moraes no nosso país, afirmamos o nosso compromisso com a liberdade, com o Estado de Direito e com a separação de poderes. Reafirmamos, ao mesmo tempo, a nossa solidariedade para com o povo brasileiro, que hoje vive as suas liberdades, vê as suas liberdades ameaçadas por uma justiça politizada. Portugal deve, de forma clara e inequívoca, estar do lado da democracia, e é por isso que devemos afirmar sem ambiguidades. Quem censura, quem persegue e quem manipula a justiça para fins políticos não é bem-vindo em território português. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Anotei o pedido de palavra do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que teremos depois um voto similar relativo ao Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil, mas o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de deixar de forma muito clara que entende que este projeto é triplamente inaceitável. Ele, aliás, tem sérias dúvidas que devesse ter sido admitido. Em primeiro lugar, representa uma ingerência na ordem jurídica de um Estado estrangeiro, ainda para mais um Estado amigo e aliado, demonstrando falta de respeito no plano diplomático e no plano das relações externas e misturando aquilo que deve ser o combate político com aquilo que é vertido em resoluções com vista a tirar ilações no plano interno, nacional, português, daquilo que se passa na ordem jurídica, como digo, de um outro Estado. Portanto, é um primeiro princípio que esta Comissão e este Parlamento não devem violar. Em segundo lugar, é ele próprio um projeto que é uma ingerência na separação de poderes, a saber, no funcionamento do Poder Judicial na República Federativa do Brasil. Os atos do Ministro-Presidente do Supremo Tribunal Federal foram objeto de escrutínio, foram objeto de julgamento em coletivos, são passíveis de recurso em muitas circunstâncias, encontram-se, aliás, pendentes de alguns deles, como foi referido, por exemplo, a petição junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, e, portanto, depois de várias instâncias judiciais terem pronunciado, de acordo com aquelas que são as regras internas da República Federativa do Brasil, quanto à legalidade das decisões tomadas, em aplicação do direito, em muitas vezes para tentar assegurar que as garantias do funcionamento da democracia no Brasil prevalecem, e portanto as conclusões a que os órgãos jurisdicionais do Brasil chegaram no quadro da ordem jurídica brasileira à qual devemos respeito, mas enquanto órgão legislativo não só devemos este respeito, que era o meu primeiro ponto, a um Estado estrangeiro, devemos ainda para mais o respeito à separação de poderes e à não ingerência no Poder Judicial. E, finalmente, é triplamente inaceitável porque parece desconhecer o direito dos estrangeiros nacional, ao querer aplicar uma possibilidade de interdição por motivos políticos, implementar mesmo uma motivação política para que um cidadão no Estado estrangeiro não possa entrar no território da República Portuguesa, que não tem respaldo nenhum na ordem jurídica nacional, não tem respaldo nenhum na lei dos estrangeiros e que, curiosamente, para quem tanto se queixa de violação de princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático, quer aplicar uma sanção e uma pena por um órgão jurisdicional, por um órgão legislativo que seria a Assembleia da República, quer recomendar, é pior ainda, quer que este órgão legislativo recomenda ao órgão executivo que aplique uma pena a um cidadão estrangeiro sem qualquer processo, sem qualquer julgamento, sem qualquer contraditório. E, portanto, acho que ficamos conversados quanto à necessidade de rejeitar com convicção esta resolução apresentada pelo Chega.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Breves comentários sobre a apresentação deste projeto de resolução do Chega. Em primeiro lugar, dizer ao Sr. Deputado que silêncio não é conivência, como disse. Às vezes o Governo pode não se pronunciar pela simples razão, porque não há nada para dizer. Não é que... Não é, Sr. Deputado, não entenda isso, porque é um facto. Ao Sr. Deputado, é a sua opinião, mas estou-lhe a dizer que o Governo português não é obrigado a se pronunciar sobre tudo, em especial sobre aquilo que considera que não se tem que pronunciar. Esta é uma questão. E este é um exemplo. É muito difícil aceitar, até porque vou-lhe lembrar uma situação, Sr. Deputado. Não é a primeira vez que há uma condenação ou uma investigação por parte da Justiça brasileira sobre ex-presidentes, até já houve também condenações e na altura, e bem, o governo português também não tomou nenhuma posição sobre a condenação de um ex-presidente, atual presidente, portanto não ia ser agora também que, penso eu, haveria razão para isso. Portanto, respeitamos a Justiça brasileira, um grande país, o seu deputado sabe até melhor do que eu, tem instituições sólidas, é felizmente a maior democracia lusófona, não é verdade? Porque é onde há mais língua portuguesa. Portanto, um país fantástico que nós conhecemos bem e que, graças a Deus, vive em democracia. É evidente que o Sr. Deputado tem do seu partido todo o direito de fazerem comentários às decisões, como é evidente. Nós não o vamos fazer. E, portanto, não podemos acompanhar esta facilidade de ideologizar decisões judiciais, é uma coisa terrível. Mas não entenda isto como lhe estar a dizer que não tem direito à sua opinião, nem o Chega à opinião, como é evidente. E há outros países, aliás, de uma forma muito veemente e sólida, já tomaram posição. Não é o caso, felizmente, de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Tem a palavra o Sr. Deputado Marcos Santos, faz o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só reforçar aqui que nós não mandamos, nós recomendamos, não foi uma exigência, foi uma recomendação, e refrescar a memória de alguns que estão aqui nessa casa, refrescar a memória daqueles que andam com orgulho, com o cravo vermelho ao peito, ia dizer 25 de abril sempre, que Portugal já sofreu na pele a ditadura e a censura. E, por isso, não podemos, mais uma vez, ser cúmplice de novos ditadores e violadores de um país irmão, que é o Brasil. Obrigado.
Muito obrigado. Portanto, este projeto de resolução será votado no plenário. Passamos agora ao ponto 14, que é um voto sobre matéria idêntica, um projeto de voto, o número 89 do Chega, de condenação pelas derivas autoritárias do Supremo Tribunal Federal e graves violações ao Estado de Direito na República Federativa do Brasil. Sr. Deputado Marcos Santos, faça o favor.
Obrigado mais uma vez, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. Deputados. O voto que apresentamos condena as derivas autoritárias do Supremo Tribunal Federal do Brasil e as graves violações ao Estado de Direito que ali se verificam. No dia 17 de julho deste ano, o ministro Alexandre de Moraes impôs ao presidente Jair Bolsonaro medidas abusivas, pulseira eletrônica, proibição de usar redes sociais e de comunicar com diplomatas. A 21 de julho, essas restrições foram confirmadas pela primeira turma do STF, Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Estamos a falar de um antigo chefe de Estado, eleito democraticamente e sem qualquer condenação definitiva. Este não é um caso isolado. Desde 2019, ministros do STF têm conduzido processos à margem do Ministério Público, violando princípios básicos do Estado de Direito. No chamado inquérito das fake news, o Supremo Federal do Brasil foi vítima, investigador e juiz ao mesmo tempo. Em 2021, deputado da Nação Daniel Silveira, foi preso por declarações nas redes sociais, um ataque direto à liberdade de expressão parlamentar. Mais recente, ouvimos denúncias de penas que atingem até familiares de manifestantes do 8 de janeiro. E assistimos à censura direta de órgãos de comunicação social e plataformas digitais, com decisões arbitrárias e sem o contraditório. Portanto, senhores deputados, Portugal conhece bem, como falei ainda há pouco, o peso da censura e da repressão. Não podemos nos calar perante um Supremo que se transformou num instrumento de perseguição política. O silêncio seria cumplicidade. Este voto é, por isso, uma mensagem clara. Portugal está do lado da liberdade, da democracia e do Estado de Direito. Nunca do lado de quem usa a toga para silenciar os seus opositores. Obrigado.
Muito obrigado. Tenho a palavra. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faça o favor.
Já agora. Como isto está tão judicializado, eu quase ofereceria o merecimento dos autos e ficava-me por aí, mas acrescento só duas coisas. As regras aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil são as que vigoram na ordem jurídica brasileira, por muito que se possa discordar delas quanto ao modelo de investigação, quanto aos prazos, mas, enfim, são as que vigoram e que mereceram contraditório, que mereceram a possibilidade de recurso e, portanto, acho que nenhum parlamento de um Estado estrangeiro deve sobre ela pronunciar-se, mas agora fica esta observação. Não há registro de que haja criação de regras ou inovação jurídica por parte de quem não a deve criar, designadamente um órgão jurisdicional. Também é importante, e sem nenhuma consideração sobre o fundo da matéria, dá nota de que todos os cidadãos, quando cessam as suas funções, são cidadãos como os demais e, consequentemente, podem ser investigados, podem ser julgados, podem ser absolvidos, mas não escapam, pela anterior condição de poderem ter sido um cargo público, ao escrutínio necessário que qualquer ordem jurídica deve por eles fazer. Só destas duas notas. Mas a mais importante das três que queria deixar sobre esta resolução, reproduzindo tudo o que disse em relação ao ponto anterior, à resolução anterior, é de que, de facto, aqui nesta casa conhecemos bem a realidade do que eram os tribunais plenários em Portugal. E sabemos bem que, quer para as vítimas dos tribunais plenários, quer para a justiça que funciona nos termos de um Estado de Direito Democrático, como é um caso do Brasil, é insultuoso para uns e para outros tentar qualquer ensaio de comparação entre uma realidade e outra. Os sistemas judiciais não são infalíveis, seguramente terão decisões mais ponderadas, menos ponderadas, têm formas deles reagir no quadro das instituições do Estado de Direito Democrático. Algo que não tínhamos até 25 de abril de 74 e algo que, felizmente, no Brasil, desde 85 e, em particular, desde 88, voltaram a ter.
Neves, do PSD, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou repetir, há pouco fiz uma intervenção que já incluía também esta questão, que é uma questão que, pelos vistos, preocupa o Chega e o Sr. Deputado, é trazerem-na aqui à Comissão. O Sr. Deputado pronuncia-se e nós também. Portanto, é esse o nosso papel. Muito obrigado.
Sr. Deputado Marcos Santos, quer fazer alguma consideração? Faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só ressaltar que eu disse ainda há pouco na intervenção anterior, que é engraçado como alguns partidos ou alguns parlamentares defendem a liberdade no 25 de abril e o resto do ano é para esquecer. Obrigado.
Muito obrigado. Vamos proceder à votação. Votos. Portanto, vamos votar. Não? Este é um voto. Este é o projeto de voto número 89 do Chega, de condenação pelas derivas autoritárias do Supremo Tribunal Federal e graves violações ao Estado de Direito na República Federativa do Brasil. Votos contra. Abstenções. Votos a favor. Portanto, o projeto, o voto foi reprovado com o voto favorável do Chega apenas. Ora, passamos agora... Não, não passamos porque não está cá. É o 23, mas o deputado Rodrigo Saraiva não está cá, portanto fica o Lucas 5 adiado. O 24, relativo, que é o projeto de voto 133 do LIVRE, de condenação pelo ataque ao navio Family de bandeira portuguesa, que é parte da flotilha humanitária global Samud, com destino a Gaza, já foi apresentado, portanto falta discutir e votar. Alguém pretende usar da palavra? Mas ele não está presente. Pois não, estivesse.
Não, mas já apresentou. Já apresentou?
Já apresentou? Sr. Deputado João Tili, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não está aqui realmente o deputado que devia ouvir estas coisas, mas enfim, há aqui muitas incongruências neste projeto de voto. Começa por dizer que aquela flotilha se dirige a Gaza com ajuda humanitária. É preciso saber qual é a ajuda humanitária, de que género se transportam e que quantidades, porque não se sabe nada disso. Depois diz que o ataque terá surgido de um drone que sobrevoava o navio e resultou num fogo a bordo. Isto é completamente falso. Basta ver o vídeo, não é preciso ser engenheiro mecânico para se perceber que não se trata nada disso. Mas já iremos. Vamos levar isto tudo seguido. Depois diz, o LIVRE entende que toda a ajuda às milhares de famílias palestinas deve ser protegida e reconhecida. Continuamos a perguntar, mas quantos milhares de famílias palestinas? 2, 3, 100, 200, 1 milhão? Não se sabe. A despesa que a flotilha fez, isso sabe-se, é só saber, é só olhar para lá, ultrapassa talvez, sei lá, 50, 100 vezes a ajuda humanitária, por maior que ela fosse. Portanto, a pergunta é, quem paga a despesa da flotilha? São eles próprios? Quem é que está por trás daquilo? Relativamente ao ataque que é falso, o deputado Jorge Pinto, que lamento não esteja aqui, falou numa bomba, inclusivamente, que está aqui recordado, falou numa bomba. Como é que é possível que uma bomba tenha explodido num barco de madeira, um barco pequenino, e não tenha nem sequer retirado uma lasca da estrutura? Inacreditável, não é? Porque, é claro, não provocou estrago nenhum num barquinho de madeira, não pode ser bomba nenhuma. Então o que é que se passou? Bem, passou-se alguma coisa, mas nada daquilo que nos foi contado. De certeza absoluta. O vídeo mostra a queda de um flare. Um flare é uma pistola de sinalização que é utilizada nos navios, nos barcos, para, quando são em perigo, para sinalizarem a sua presença. Tem a característica de demorar muito tempo no ar, o máximo tempo possível, para que se veja, enfim, com maior probabilidade. É uma pistola de sinalização apenas. Foi lançado na vertical, só que eles só filmaram a queda. É só isto. Nenhuma bomba explodiria ali, naquele sítio, e se explodisse, claro, que provocava os tais estragos que já falei e que não se viram. O vídeo mostra, portanto, a queda do flare com uma velocidade lenta com que foi lançada, que é mesmo por isso que ele é fabricado, é para cair o mais lentamente possível, e, portanto, tratou-se de uma queda, ainda por cima, uma queda amortecida. O ativista, vê-se no vídeo, teve tempo para tudo. Olhou, ficou espantado, levantou-se e fugiu. Isto não é compatível com nenhum ataque, pelo amor de Deus. Portanto, teve a vida em perigo? Bem, só se atirasse ao mar. Se atirasse ao mar e não soubesse nadar, é que tinha a vida em perigo. Agora ali dentro, como se viu depois pelos estragos, que não foram nenhuns, não teve nunca a vida em perigo. Para além disso, ainda durante a nossa reunião da semana passada, o Sr. Presidente da Comissão enviou-nos uma notícia, que foi da autoria do Grupo Parlamentar LIVRE. A notícia pretendia dizer que a Tunísia tinha, afinal, reconhecido que se tratava de um ataque. Mas é que a notícia diz exatamente o contrário. A Tunísia está aqui, não sei se os seus deputados viram a notícia que era. A notícia que nos foi enviada pelo Sr. Presidente da Comissão diz exatamente o contrário. Diz que a Tunísia diz que o assalto em Gaza, ao navio que ia para Gaza, foi orquestrada. É o que diz a notícia que está aqui. Foi isto que nos foi enviado. Portanto, isto é ridículo. É por demais ridículo, não é? Ele quer demonstrar uma coisa e prova o contrário. Tenho realmente pena que não esteja aqui. A segunda nota é que a própria Greta abandonou o navio de comando, criticando a inutilidade de tal ação. Portanto, Os senhores do LIVRE têm que se entender, entendam-se com o Bloco de Esquerda, entendam-se com a Mariana Mortágua, mas não façam de nós parvos, porque isso nós não somos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum pedido de palavra? Não registro. Vamos proceder à votação do projeto de voto número 133 do LIVRE. Votos contra. Contra. Abstenções. Votos a favor. Pronto. Ok, eu registrei. Portanto, o voto foi reprovado com votos a favor do Partido Socialista, votos contra do PSD e do Chega e a ausência do LIVRE. 25, 26, 27, 28. Apresentação, discussão e votação do projeto de voto da IEL. Também não está.
Também não está. O PAN também não está. Tentei ligar para toda a gente, incluindo a sua deputada, também ninguém entendeu.
Temos no ponto 29 a apresentação e votação do requerimento apresentado. Ah, é o PAN, também não está, pois claro. Passa. 30. É apenas a votação da nota de admissibilidade da petição número 27 pela defesa dos direitos humanos no Irão, contenção da escalada militar no Médio Oriente e prevenção da proliferação nuclear. Trata-se apenas de votar a nota de admissibilidade. Alguém quer dizer alguma coisa? Não há pedidos de palavra. Vamos proceder à votação. Votos contra. Abstenções. Está aprovada. Sr. Deputado.
E que é convolada em apreciação final, porque só tem 9 assinaturas.
Peço desculpa.
E que fica convolada em apreciação final,
sim,
porque só tem.
Sim, sim,
pronto,
sim,
era isso,
sim,
ok.
Sim,
sim, sim. Certo.
Vamos proceder à apreciação e votação das atas, ata número 7 e ata número 8. Pedidos de palavra? Não existem. Vamos proceder à votação. Votos contra, abstenções aprovadas por unanimidade. Relativamente a outros assuntos, não há. Recordo que amanhã às 9h30, para os deputados que estão inscritos, sairemos daqui, peço que estejam, se possível, 5 minutos antes, para o exercício da NATO. Meus senhores, está encerrada a reunião. Muito obrigado. Esta...